Senadores aprovam MP do Código Florestal.
Tomás Correia diz que Brasil é maior consumidor de crack e rejeita a proposta de liberação do uso de drogas.
Paulo Bauer critica veto a item de medida provisória que beneficiava produtores do Sul atingidos pela seca.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória do Código Florestal. A proposta segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Detalhes com a repórter Larissa Bortoni.
A medida provisória 571 foi editada para preencher algumas lacunas que ficaram após os vetos presidenciais ao projeto do Código Florestal. A questão de maior polêmica é o tamanho das áreas de preservação permanente em torno dos rios. O texto aprovado pelos senadores prevê que a recomposição da APP em propriedades rurais nas quais a atividade econômica anterior a 22 de julho de 2008 será menor para os imóveis maiores. Além disso, o replantio poderá ser feito com árvores frutíferas. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o Código Florestal não trata só do meio ambiente e da floresta.
Ele trata essencialmente também de uso da terra, de legalidade nas propriedades. E não custa repetir que um dos mais importantes ativos econômicos do Brasil é o seu agronegócio. E é disso que nós estamos falando. Ele não trata só do passado e do presente, ele também trata do futuro. Quando nós constatamos que estamos vivendo num mundo insustentável,
o relator da MP, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, acrescentou que a medida não estabelece anistia para quem desmatou ilegalmente.
Pelo contrário, o projeto chama estes a se inscreverem no Cadastro Ambiental Rural e apresentarem uma proposta, um programa de recuperação ambiental e, com isso, recuperar parte substancial dos danos que foram provocados às vegetações.
E o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, reforçou que a presidente Dilma Rousseff poderá vetar pontos da MP que ela considerar não acertados.
O Senado também aprovou hoje um pedido de empréstimo de 300 milhões de dólares para o estado do Rio de Janeiro.
O dinheiro do Banco Mundial será investido em um programa com ações nas áreas de educação básica e unidades de pronto atendimento, UPA.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, acha preocupante que o Brasil seja hoje o maior consumidor de crack e o segundo maior consumidor de cocaína do mundo.
Ele contou que esses dados são de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sobre o consumo de drogas no Brasil.
A pesquisa, que ouviu quase 15 mil pessoas em 149 cidades, revela que o Brasil representa 20% do mercado mundial do crack.
Segundo Tomás Correia, esse estudo mostra também que mais de 5 milhões de jovens entre 14 e 18 anos já usaram cocaína fumada e que 5 milhões e 600 mil brasileiros já fizeram uso da cocaína intranasal.
Como é que mesmo diante de números alarmantes como esse, ainda ouvimos pessoas em nosso país defenderem a liberalização do uso e do plantio de substâncias entorpecentes? Será que esses milhões de usuários já declarados não são suficientes para colocar todo o país em estado de alerta? O que o Brasil precisa é de uma política séria, efetiva e coordenada no combate ao narcotráfico.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou a importância do programa Brasil Carinhoso, criado por uma medida provisória aprovada há poucos dias pelo Senado.
Entre os pontos principais do programa, a senadora citou um incentivo às gestantes para que façam o pré-natal, o aumento de R$ 70,00 no Bolsa Família pago a famílias carentes com crianças de até 6 anos e a construção de 6 mil creches públicas em todo o país.
Vanessa Graziottin explicou que hoje a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já inclui a creche como parte da educação infantil.
Até o momento já foram assinados convênios com todos os municípios brasileiros para a construção de aproximadamente 1.500 creches e tenho certeza absoluta que esse programa poderá ter os seus resultados aferidos já daqui a 5, 6 anos.
A Comissão de Constituição e Justiça começou a sabatinar o ministro Teori Zavascki, indicado para o Supremo Tribunal Federal.
A reunião foi suspensa por causa da votação da medida provisória do Código Florestal no plenário do Senado. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Teori Zavascki, indicado ao Supremo Tribunal Federal, não antecipou se vai participar do julgamento do processo do Mensalão. No entanto, o ministro do Superior Tribunal de Justiça descartou a possibilidade de pedir vistas da ação penal 470, o que adiaria a decisão sobre o assunto em análise no STF. Segundo Teori Zavascki, o regimento do Supremo autoriza a participação no julgamento após a leitura do relatório, desde que o ministro se considere esclarecido sobre o caso, mas impede que seja feito um pedido de mais tempo para analisar o processo. Durante o debate, os senadores de oposição reconheceram a formação acadêmica e profissional de Teori Zavascki, mas questionaram a possível pressa de o Senado tentar analisar a indicação antes das eleições municipais. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, negou qualquer mudança no procedimento para agilizar a indicação de Teori Zavascki para o STF e argumentou que o prazo regimental está sendo respeitado.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu a aprovação de propostas que mudam a Constituição para criar tribunais regionais federais no Paraná, Bahia, Minas Gerais e Amazonas.
Se aprovadas, a população terá mais facilidades para buscar seus direitos na Justiça. E para explicar como, ele citou o caso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica em Brasília e julga causas do Distrito Federal e de mais 3 estados.
Segundo Sérgio Souza, isso dificulta a defesa dos interesses de um cidadão do Acre, por exemplo, que precise recorrer de uma decisão ao tribunal em Brasília.
O senador lembrou que 80% dos processos em análise na Justiça Federal tratam de questões previdenciárias.
Nós temos hoje 5 tribunais regionais federais. Há necessidade de criarmos pelo menos mais 4 tribunais regionais federais para descentralizar a aplicação da justiça e para dar a celeridade necessária àqueles que buscam a justiça, principalmente no que diz respeito à aposentadoria.
Já a senadora Ana Rita, do PT Capixaba, afirmou que um país que respeita as mulheres não pode aceitar tragédias como a da cidade de Queimadas, na Paraíba.
Ela contou que a CPI da violência contra a mulher esteve na cidade para ver como andam as investigações sobre o estupro coletivo de 5 mulheres e o assassinato de 2 delas. Os responsáveis já foram presos e devem ser julgados ainda este ano.
Ana Rita afirmou que a cultura machista que gera crimes desse tipo é algo contra o qual o Brasil tem que lutar diariamente. Ela também advertiu que os estados devem se preparar para combater esse tipo de violência.
É preciso que os estados brasileiros mais violentos, cujas taxas de homicídio são elevadas, tomem em sério os casos e os dados estatísticos e pensem com inteligência estratégias para esclarecer e prevenir novos crimes.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, reclamou da falta de sensibilidade da área econômica do governo, que sugeriu veto ao artigo de medida provisória que beneficiava os produtores de 563 municípios do Sul atingidos pela seca.
Ele disse que o artigo apenas estendia aos produtores do Sul os benefícios já concedidos aos do Nordeste quando atingidos pela seca. Mas o governo alega que a região já teria recebido crédito especial de programas oficiais.
Paulo Bauer também reclamou que, em vez de renegociar as dívidas dos produtores rurais, o governo apenas prorrogou o pagamento delas e abriu uma linha de crédito para que os agricultores se endividem ainda mais.
Tem gente que deve 10 mil, vai continuar devendo 10 mil com a mesma taxa de juros que tinha contratado, ou seja, sem reduzir nada, apenas prorroga. E ainda dão mais 10 para ele. É como colocar a forca no pescoço do agricultor e dizer para ele procurar uma árvore. Só isso.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Renato Coelho. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.